para fazermos a oração do Pai Nosso. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos os trabalhos.
Boa noite. Carla Adriana Mendonça.
Presente.
Carlos Roberto Rodrigues Lima.
Presente.
Cláudio Reis Vilas Boas.
Presente.
Edinamara Precides Zeta Costa.
Presente.
Frederico Reck Mendonça.
Presente.
Gero José Precioso.
Presente.
Gilmar Fernandes.
Presente.
José Aguinaldo de Oliveira.
Presente.
Leandro Pereira Gasque.
Presente.
Márcio Wellington da Silva.
Presente.
E este vereador, Rinaldo Grougobi. Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos.
Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.166ª da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao edil Cláudio Reis que proceda à leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada.
Boa noite. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeito. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é a que acrediteis naquele que ele enviou. Estas são as palavras que nos salvam.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão ordinária 2.166ª, de 8/4/2024 desta Casa de Leis.
Senhor presidente, pela ordem, eu requeiro a dispensa da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma.
Coloco o requerimento verbal de edil doutor Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal de edil doutor Edinamar em votação. Os vereadores que tiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam a cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo.
Ofício número 232/2024, Igarapava, 1º de abril de 2024. Excelentíssimo senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir minha honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar a resposta ao requerimento 25 de 24. Da lavra do nome de Rinaldo Grogobi. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Igarapava, 25 de março de 2024. Departamento de Engenharia, resposta em atenção ao requerimento 25 de 2024. Câmara Municipal de Igarapava. Prezados, venho através dessa informar que tomamos o conhecimento, sim, dado dano pontual causado no pavimento realizado no cruzamento da rua Zeca Marçal com a rua Major Nicolau Bartolomeu. A empresa já comunicada, assim que finalizar o período de chuvas, realizaremos estudos técnicos em conjunto para levantar a real causa que provocou esse dano no local. Assim, realizar as devidas correções. No entanto, não existe no momento nenhum projeto para a realização de galerias de águas pluviais nas ruas mencionadas no referido requerimento. É inegável que é necessária a realização de galerias nessas vias e em várias outras, pois são os locais de grande volume de escoamento de água superficial, que antigamente não se preocupava na realização desse tipo de serviço, e que existem são muitos antigas e não suportando volumes atuais que foram demanda com o crescimento da cidade. É importante ressaltar que as obras de drenagem em locais onde já existem moradias de um transtorno imenso, haja vista ser uma obra muito invasiva com imprevistos que podem impactar diretamente na vida dos moradores. Assim, deve-se, com cuidado muito grande, iniciar uma obra desse porte. E esse departamento se encontra à inteira disposição para qualquer esclarecimento que fizer necessário. Engenheira Civil Denise Helena Salvino Marcelino, diretora do Departamento de Engenharia. Ofício número 234/2024, gabinete. Igarapava, 1º de abril de 2024. Excelentíssimo senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir minha honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar respostas ao requerimento 3024 da lavra do nobre Dio Rinaldo Grogobi. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Igarapava, 25 de março de 2024. Departamento de Engenharia e atenção ao requerimento número 30/2024 da Câmara Municipal de Igarapava. Prezados, venho através dessa informar que foi realizada pelo Departamento de Manutenção alguns reparos na cobertura da edificação da propriedade da Prefeitura Municipal de Igarapava, localizada no espaço do ginásio de esporte, e que quando tem o evento da Festa da Cana é disponibilizado para as entidades. No entanto, ainda não existiu aqui do Departamento de Engenharia nenhum pedido para a realização de reformas maiores para o local. Ademais, vale esclarecer que o local já possui AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, para todas as edificações permanentes, incluindo o próprio ginásio, as barracas e os barracões existentes no recinto. Não tendo esse AVCB, nenhum vínculo com algum tipo de reforma no local. Esse departamento se encontra na inteira disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Denise Helena Salvino Marcelino, diretora do Departamento de Engenharia. Ofício número 234/2024. Igarapava, 1º de abril de 2024. Excelentíssimo senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir minha honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar a resposta ao seu requerimento 32/2024, da lavra do nobre Dio Rinaldo Grogobi. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Igarapava, 25 de março de 2024. Departamento de Engenharia, em atenção ao requerimento número 32/2024, Câmara Municipal. Prezados, venho através deste prestar a informação em seu estado do referido requerimento. A princípio, não existe necessidade de recapeamento total da referida via. O que será feito são reparos pontuais em trechos que o pavimento se encontra danificado. Engenheira Civil Denise Helena Salvino Marcelino, diretora do Departamento de Engenharia. Ofício 239/2024, Igarapava, 3 de abril de 2024. Através do presente, tenho a honra de dirigir minha honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar respostas ao requerimento 16/2024, da lavra do nobre Edil Frederic Heck Mendonça. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos elevados, estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Resposta. Em resposta ao requerimento 16/2024, do nobre Edil Frederic Heck Mendonça, declaro que no referido trecho foi regularizado apenas para os imóveis que têm frente ao acesso à rua Francisco Batista de Souza. Todavia, o Departamento aguarda do Governo do Estado de São Paulo realizar novas licitação para a inclusão de novos núcleos, dentre os quais é objeto de estudo de imóveis da Azarias Arantes. Wilson Thiago Kekuchi, Diretor de Desenvolvimento Econômico de Igarapava. Ofício 242/24, Igarapava, 4 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar respostas ao requerimento 31/2024 da Lavra da nobre Edil Carla Adriana Mendonça. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos e elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Serviço de Fisioterapia, Igarapava, 4 de abril de 2024. Serviço de Fisioterapia, assunto ofício interno, memorando 31/2024. Prezada senhora, agradecendo a manifestação da nobre vereadora, venho informar que o município, Departamento de Saúde e Setor de Fisioterapia vem fazendo levantamentos para ampliação do serviço de saúde prestados aos municípios, bem como para atender a manifestação de Vossa Senhoria em relação ao método terapêutico da ecoterapia. Amplamente reconhecidos os benefícios da ecoterapia para os portadores de diversas deficiências, encontra-se em análise as diversas fases para a implantação do método do município. Então, logo, vamos nos empenhar para trazer esse método aos usuários do sistema de saúde do município que poderão ser beneficiados com a terapêutica. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e distinta consideração. Doutora Fabiana Oliveira Silva, Serviço de Fisioterapia. Ofício 244/2024, Igarapava, 4 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir-me honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar a resposta aos requerimentos 26/2024 da Lavra do nobre Edil Rinaldo Grogobi. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus pretextos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Serviço de Fisioterapia, Igarapava, 4 de abril de 2024. Serviço de Fisioterapia, assunto ofício interno memorando 26/2023, ou 24, né? Rinaldo Grogobi. Prezado senhor, pelo presente acusamos recebendo o ofício número 26/2023, no qual que Vossa Excelência solicita informações sobre a necessidade de materiais e equipamentos para o setor de fisioterapia. O Departamento de Saúde vem buscando melhorias para todos os munícipes, incluindo a aquisição de novos equipamentos para a fisioterapia. Informe que o processo licitatório para tais aquisições, iniciado em 2023, sobre o número 4.951/2023, encontra-se sobre as readequações a fim de atender a nova lei de licitações e contratos, 14.133/2021. Então, logo seja finalizada a fase de estudos técnicos preliminares, as fases seguintes, juntamente com a dotação orçamentária, concluirão o processo para as aquisições necessárias. O setor de fisioterapia coloca-se à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que fizerem necessários. Sem mais por um momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e consideração. Doutora Fabiana Oliveira Silva, Serviço de Fisioterapia. Ofício 252/24, Igarapava, 4 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir-me honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar a resposta aos requerimentos 28/2024 da Lavra da nobre Edil Carla Adriana Mendonça. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Em resposta ao requerimento 28/2024, vem neste ato muito respeitosamente ofertar resposta quanto ao reto requerido pela nobre Edil Carla Adriana Mendonça. Quanto ao encaminhamento do laudo de temperatura da cozinha piloto, este encontra-se prejudicado, eis que o laudo está defasado, haja vista que a temperatura local foi medida no 1º de novembro de 2023 e a manutenção dos exaustores foi realizada em 9 de novembro de 2023, de conformidade com a nota fiscal em anexo. Solicitamos verbalmente a nova licitação do laudo do chefe de ocupação de saúde ocupacional, com a sua vinda, encaminharemos cópia do quanto solicitada pela nobre Edil. Era, no meu entender, o que tínhamos a relatar. Vitor Antônio Solquef Gobi, coordenador da Vigilância e Saúde. Ofício 252/24, Igarapava, 9 de abril de 2024. Excelentíssimo senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir-me honrosa à presença de Vossa Excelência para encaminhar respostas ao requerimento 35/2024. Da Lavra do nobre Edil Rinaldo Grogobi. Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Em atenção ao quanto requerido no requerimento 29/2024 da Lavra do nobre Edil Rinaldo Grogobi, datada de 3 de março do último, tenho a honra de vir a honrosa presença para ofertar respostas conforme segue. Em vistoria realizada em loco pelo Departamento de Manutenção, não identificamos nenhum dispositivo de boca de lobo a ser desobstruída. Solicito ao nobre Adil a confirmação do real local mencionado que possamos fazer a nova vistoria. Igarapava, 9 de abril de 2024. Gilmar de Souza Guedes, chefe da divisão de obras e manutenção.
Dando reinício à sessão, peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes diversos.
Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Justiça e Cidadania, Coordenação de Políticas para a Juventude. Ofício número 37/2024. São Paulo, na data de assinatura digital. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. A Coordenadoria de Políticas para a Juventude, com o objetivo de reconhecer, valorizar e promover agenda de governança e gestão de políticas públicas de juventude em prol dos jovens entre 15 e 29 anos, lança o certificado Câmara Parceria da Juventude, voltado para as câmaras municipais que possuem algum programa ou projeto voltado aos jovens do município, com destaque para a Câmara Jovem Mirim, Parlamento Jovem Mirim, Frente Parlamentar da Juventude ou Comissão Permanente de Juventude. A entrega do certificado da Câmara Parceira da Juventude ocorrerá na cerimônia solene no dia 6 de junho de 2024, quinta-feira, às 18 horas, durante o evento das Conexidades em São Sebastião, organizado pela UVESP. Diante do contexto, convidamos as câmaras municipais a se inscreverem e compartilharem suas ações em prol da formação de cidadão e estímulo à participação social e política dos jovens dos municípios. Atenciosamente, Juliano Camilo Borges, coordenador.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Indicação número 076/2024. O edil que é subscreve o fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que cedia ao departamento competente da municipalidade a execução urgente do serviço de tapa-buraco, recapeamento asfalto na rua Antônio Bortoleto, de frente à residência do número 596, esquina com a rua Zeca Marçal. Justificativa, esse vereador foi procurado por morador da referida via, informando sobre a situação do asfalto. E passando pelo local, e conforme fotografias e anexos, nota-se que há realmente a necessidade dessas perfeitorias na via. Haja vista que defronte à garagem dessa residência existe um buraco grande, inclusive com pedras soltas, podendo provocar danos aos veículos e colocando em risco pedestres que passam pela calçada, pois as pedras são arremessadas conforme os veículos passam pelo local. Sala das Sessões, Igarapava, 8 de abril de 2024. Gera José Precioso, vereador da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Indicação número 77/2024. O edil que é subscreve o fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que se digne ao departamento competente da municipalidade a execução urgente do tapa-buraco, recapeamento asfáltico na rua Expedicionário Rodrigues Lima, próximo ao número 129. Justificativa, tal solicitação se faz necessário mediante ao fato que em frente à garagem dessa residência existe um buraco grande, inclusive com pedras soltas, podendo provocar danos aos veículos automotores e colocando em risco pedestres que transitam pelo local. Diante do exposto, conto com pronto atendimento dessa solicitação por parte de Vossa Excelência, por se tratar de assunto de grande interesse dos moradores da localidade. Seguem fotografias em anexo. Sala das Sessões, Igarapava, 8 de abril de 2024. Gério José Precioso, vereador da Câmara Municipal de Igarapava. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Indicação número 78/2024. O edil que é subscreve e assina vem de acordo com a norma regimental, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determine o setor competente da municipalidade a troca das tradicionais lâmpadas do tipo LED, que melhoria na iluminação da praça de eventos, professor Gilberto Soares dos Santos. Justificativa, a indicação tem por objetivo trazer no mínimo de conforto para os munícipes, especialmente para os alunos das autoescolas, que fazem suas aulas no período noturno, na referida praça. A iluminação pública não serve apenas para destacar objetos à noite e trazer claridades para os ambientes escuros, mas também para trazer vida e cor aos ambientes urbanos. Além disso, a lâmpada de LED especificamente traz a economia aos cofres públicos, que tem uma duração maior que a tradicional, que torna a presente indicação justificável. Câmara Municipal de Igarapava, 9 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Indicação 79/2024. O edil que é subscreve a assina vem de acordo com a norma regimental indicada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determina ao departamento competente que realiza o conserto e manutenção dos tachões, conhecidos popularmente como as tartarugas, na Avenida Coronel Francisco Antônio Mucial, de fronte ao antigo supermercado Liberdade. Justificativa: as referidas tartarugas precisam de manutenção um certo tempo, sendo que algumas já se encontram jogadas no asfalto e podem causar graves acidentes. Diante do exposto, aguardo o empenho de todos os setores responsáveis para atendimento dessa solicitação. Sala das Sessões, Igarapava, 9 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Indicação número 080/2024. O edil que é sobrescreve a assina vem de acordo com a norma regimental. Indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determina o departamento competente que realize as adequações necessárias no terreno da área institucional da Prefeitura no Jardim Botânico. Justificativa: a Prefeitura vem usando o referido local para retirada de terra e ser usada em obras na cidade. Hoje, por conta dos desmoronamentos, o local encontra-se em condições de colocar em risco a segurança dos munícipes, principalmente das crianças que ali brincam. Diante do exposto, aguardo o empenho de todos os setores responsáveis para o atendimento dessa solicitação. Sala das Sessões, Igarapava, 9 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Indicação número 81/2024. O edil que é subscreve, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que determina ao setor competente da municipalidade que realize estudos visando as seguintes benfeitorias na Rua Amazonas, e ainda com a Rua Alagoas, serviço de limpeza de capinação de mato alto da calçada e das sarjetas. Segundo, que proceda a desobstrução e limpeza das bocas de lobo. Terceiro, limpeza do terreno ou notifique a proprietário do imóvel local para a esquina das vias mencionadas. Quarto, colocação de uma caçamba de lixo. Justificativa: vários munícipes da localidade procuraram este vereador solicitando a realização do serviço, que garantirão a segurança e o bem-estar da população. Cabe ressaltar que o pedido ora apresentado é reivindicação antiga deste vereador. Câmara Municipal de Igarapava, 9 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Serviço já realizado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Indicação número 82/2024. A edil que é subscreve, com fundamento no artigo 148 do Regimento Interno, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, cedigue ao departamento competente da municipalidade a realização de obra consistente do recapeamento da pavimentação asfáltica na Rua Nicolau Jorge Nunes, cruzamento com a Rua Absair de Andrade, próximo à chácara do senhor Cléo, com a maior brevidade e urgência possíveis. Justificativa: essa vereadora foi procurada dos moradores da referida via, informando sobre a situação do asfalto. Passando pelo local, como se observa nas fotos anexas, nota que há realmente a necessidade de recapeamento na via. Sendo assim, contamos com o empenho do setor responsável para atendimento do pleito. Sala das Sessões, Igarapava, 10 de abril de 2024. Carla Adriana Mendonça, vereadora da Câmara Municipal de Igarapava. Projeto de Lei Legislativo 06/2024. Institui e inclui no calendário oficial do município de Igarapava o Dia dos Carros Rebaixados e Som Automotivo. Artigo 1º. Fica instituído o Dia Municipal dos Carros Rebaixados e Som Automotivo, a ser comemorado anualmente no mês de maio. Artigo 2º. O intuito da presente data é reconhecimento e valorização dos adeptos ao carro rebaixado e ao som automotivo, como forma de lazer e entretenimento. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que couber. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Igarapava, 8 de abril de 2024. Carlos Roberto Rodrigues Lima, presidente vereador. Rinaldo Grogobi, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, requerimento 045/2024. O edil do município de Igarapava, São Paulo, que é subscreve com fundamento no artigo 154, inciso 5º do Regulamento Interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei 12.507/11, nem respeitosamente perante a Vossa Excelência, requerer do chefe do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor José Ricardo Rodrigues Matar, que se digna prestar as seguintes informações. Sobre a instalação do playground na Praça da Amizade, informar por qual motivo não foi realizada a construção adequada com a caixa com respectivas dimensões, delimitações devidas. Segundo, informar por qual motivo não foi feito um estudo de viabilidade na colocação da grama artificial. A areia mencionada será tratada? Haja visto que o playground está em proteção, sem proteção, e haverá incidência de animais no local. Câmara Municipal de Garapava, 9 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava, São Paulo.
Encaminho o projeto de lei 006/2024 às comissões. Coloco o requerimento 045/2024 em discussão. Coloco o requerimento 045/2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, São Paulo, requerimento 46/2024. O vereador do município de Garapava, São Paulo, que subscreve o fundamento do artigo 154, inciso 6º do artigo 288, parágrafo 1º, do regulamento interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil, e lei 12.507/11. Considerando que a lei ordinária municipal número 771/2018, alterada pela lei ordinária municipal número 852/2019, criou o programa de auxílio transporte destinado aos estudantes de nível universitário ou técnicos matriculados em estabelecimentos de ensino instalados em Ituverava, São Paulo, Franca e Uberaba. Considerando que o artigo 3º da lei referenciada restringe o benefício aos estudantes matriculados em curso ou em períodos letivos que não sejam ministrados pelos estabelecimentos do ensino local, presenciais ou semipresenciais. Considerando o artigo 4º da lei, erigiu como requisito a comprovação de residência no município de Garapava, São Paulo, bem como da matrícula em estabelecimento de ensino nas cidades retromencionadas. Considerando que a lei atribuiu ao Poder Executivo o encargo de fiscalizar a regularidade do atendimento dos requisitos para concessão e para manutenção do benefício, requer do excelentíssimo chefe do Poder Executivo as seguintes informações e documentos mediante ao departamento responsável. A. Quantos alunos estão gozando do benefício criado pela Lei 771/2018 e qual o valor mensal do dispêndio atualmente? Dispêndio, exatamente. B. Quando foi realizada a última fiscalização com o objetivo de aferir se os estudantes continuam cumprindo com requisitos para a manutenção do benefício? Por favor, encaminhar ao relatório da referida fiscalização. C. Com que frequência são realizadas as fiscalizações do objetivo disposto na linha anterior? D. Quais as medidas adotadas que são constatadas irregularidades? Quais as medidas adotadas quando constatadas irregularidades? Câmara Municipal de Garapava, 9 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava.
Coloco o requerimento 046/2024 em discussão. Coloco o requerimento 046/2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapava, requerimento 047/2024. O edil do município de Garapava, São Paulo, que é subscreve fundamento no artigo 154, inciso 5º do regulamento interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil, e lei 12.507/11, bem respeitosamente perante a Vossa Excelência, requerido chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo de Matar, se digno de prestar informações que seguem. Primeiro, informar por quais motivos o processo de implantação da internet Wi-Fi de acesso gratuito na Casa de Apoio de Barretos ainda não foi concluído. Câmara Municipal de Garapava, 9 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador da Câmara Municipal de Garapava.
Coloco o requerimento 047/2024 em discussão.
Senhor presidente, é uma coisa simples para ser resolvida, uma coisa que foi pedida há 2 anos atrás, que é uma maneira dos pacientes que estão lá usufruindo da casa de apoio, uma maneira de lazer, uma maneira de passar o tempo. Infelizmente, uma coisa simples de R$50, R$60 e ainda não foi instalada. A gente esteve lá na semana passada em visita, tanto no Hospital de Barretos como na casa de apoio, e a gente pôde presenciar que ainda esse acesso gratuito não foi providenciado. Sendo que, antigamente, infelizmente, quem pagava essa implantação, quem usava do sinal, era Letícia, que infelizmente ela veio falecer, E o pessoal agora da casa está sem esse sistema de implantação na internet. Então, se for para indicação, como a gente já fez 2, 3, 4 vezes, agora vamos saber deles o porquê até agora não foi implantado. Uma coisa simples e barata.
Coloco o requerimento 047/2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, requerimento 48/2023. O vereador do município de Garapaba, que subscreve o fundamento no artigo 154, inciso 5º do Regulamento Interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei 12.527/11, bem respeitosamente perante a Vossa Excelência, requerido do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Luiz Matar, as seguintes informações. Primeiro, o ônibus escolar de placa BYI-3119, que transporta alunos da APAE, estão com os documentos regularizados? Segundo, perante a ANTT, como está a situação do referido ônibus? Está em condições regulares para transporte dos alunos? Terceiro, há pretensão de trocar o para-brisa, que há tempos está quebrado? Quarto, informar se houve a manutenção ou troca do ar-condicionado referido ônibus? Câmara Municipal de Garapaba, 10 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador.
Coloco o requerimento 048/2024 em discussão. Coloco o requerimento 048/2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, requerimento 49/2024. Os vereadores do município de Garapaba, que subscreve com fundamento no artigo 154, inciso 5º do Regulamento Interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil, e Lei 12.507/11, bem respeitosamente perante a Vossa Excelência, requerido do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Luiz Matar, as seguintes informações. Primeiro, informar se no quadro magistério existe o cargo de agente de desenvolvimento infantil. Segundo, se positivo, a resposta do item 1, informar quantos profissionais existem no quadro. Terceiro, qual a formação desses profissionais e quais as atribuições. Quarto, estão lotados exercendo suas funções, sendo positivo no Departamento de Educação. Quinto, se o positivo da resposta do item 1, porque as ADIs não foram incluídas no aumento do piso salarial das professoras ocorrido no ano passado. Câmara Municipal de Garapaba, 11 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Gilmar Fernandes, vereador.
Coloco o requerimento 049/2024 em discussão. Coloco o requerimento 049/2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba, requerimento 050/2024. O vereador do município de Garapaba, São Paulo, que subscreve fundamento no artigo 154, inciso 5º do Regulamento Interno dessa Casa de Leis, bem como o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil, e Lei 12.507/11, bem respeitosamente perante a Vossa Excelência, requerido do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor José Ricardo Luiz Matar, as seguintes informações relacionadas aos playgrounds que estão sendo instalados nas praças públicas do município. Quantos playgrounds no total deverão ser instalados? Qual o valor total dos recursos públicos gastos com os playgrounds? Por fim, requer o envio das respectivas notas fiscais. Câmara Municipal de Garapaba, 11 de abril de 2024. Gilmar Fernandes, vereador da Câmara Municipal de Garapaba.
Coloco o requerimento 050/2024 em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu até fiz esse requerimento, que na minha opinião é uma coisa até boa, esses brinquedos aí em todas as praças aí, para essas crianças aí tá brincando, né? Porém, chegou até a mim perguntando qual era o valor de cada brinquedo deste, e eu não soube responder. Então eu achei por bem, melhor, né, fazer um requerimento para mim saber direitinho o valor de cada brinquedo, né? Que eu acho, na minha opinião, que é uma coisa muito boa, porém, eu acho que poderia estar colocando com um pouquinho mais de capricho, porque esses brinquedos estão colocando nas praças
E às vezes, assim, na minha opinião, eu acho que poderia ser um negócio assim, mais bem feitinho, colocar, cercar, pôr uma areia branquinha, uma areia lavada, né? Porque até passei aí numa praça, eu já vi brinquedo agora que pôs, que colocou há poucos dias, que já está tudo sujo, né? Devido assim, de estar colocando em cima da grama, às vezes não, nem grama tem, e às vezes vai estragando, né, os brinquedos, que é uma coisa muito boa. Mas eu acho que deve ter manutenção, porque barato eu tenho certeza que não é. Então eu gostaria de saber como foi, se é recurso próprio, se é quanto que ficou cada brinquedo, para me poder estar respondendo as pessoas que me perguntam. Muito obrigado.
Requerimento ainda em discussão.
Complementando. Você ia falar, não? Complementando a sua fala, vereador, a gente vem preocupado. Eu deixei para comentar, porque eu também fiz uma pergunta sobre o playground, que eu acompanhei a primeira colocação. Até então não havia sido colocado a base por fora, até muito mal feita, por sinal. É o que você fala, um pouquinho mais de um feitio mais adequado, para que se pudesse ficar mais bonitinho. Em relação à grama, a nossa preocupação em relação à manutenção que deve ser feita, se eles vão estar jogando o veneno para estar matando o bicho geográfico, porque não está cercado, ali vai estar com animais estarão defecarem ali naquele local. Então, o perigo do bichinho geográfico ali nessas localidades vai ser muito grande e de preocupação que a gente vai ter, principalmente para as crianças que vão estar lá. Então, primeira coisa, deveria ter feito também a possibilidade da grama artificial, seria, acho que, mais adequado para ser colocado ali, mais seguro, mais limpo, certo? Mas a gente vai aguardar se vai haver manutenção, se vai ter a limpeza, se vai ter, porque realmente arrancaram toda a grama lá, principalmente na Praça da Amizade, está toda lá a grama até hoje. Quer dizer, arrancou a grama, colocaram o parquinho, não preocuparam em fazer mais nada, nem uma limpeza. Realmente aí a sujeira fica complicada. Mas nossa preocupação é principalmente em relação à manutenção e à limpeza e à colocação de veneno na areia, que é preocupante em relação ao bichinho geográfico. Vamos aguardar.
Bom, lembrar ele também, né, vereador? Primeiramente, parabéns pelo requerimento. E que ele, do chefe executivo, o seu departamento, não mande uma resposta pedindo essa casa de leis que procure no site da prefeitura. Se o vereador está pedindo, em forma de requerimento, que eles possam responder e encaminhar toda a documentação necessária. Coloco o requerimento 050/2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Garapaba. Requerimento 51/2024. Os vereadores do município de Garapaba, São Paulo, que a subscrevem com fundamento no artigo 154, inciso 6 do artigo 228, parágrafo 1º, do requerimento interno dessa Casa de Leis, bem com o artigo 5º, inciso 33 da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei 12.527/11, considerando que a Lei Ordinária 749/2017 criou o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, denominado Frente de Trabalho. Considerando que o referido programa prevê a concessão de bolsa aos seus beneficiários no valor de R$ 600,00, não tendo sido localizada a lei posterior que tenha atualizado o referido valor. Considerando que a norma prevê diversos requisitos para concessão e manutenção dos benefícios, bem como os beneficiários realizarão atividades e ficarão sujeitos à carga horária e semanal. Considerando que a norma é condicionada à participação do programa Qualificação Profissional na forma que dispõe. Requer do excelentíssimo chefe do Poder Executivo as seguintes informações e documentos mediante o departamento responsável. Primeiro, há algum documento assinado quanto à formalização do vínculo dos bolsistas do programa? Se sim, favor encaminhar a minuta do documento com os dados pessoais anonimizados no termo da lei de regência. B. Os beneficiários do programa estão trabalhando no período noturno? C. Quais as atividades estão sendo desempenhadas por eles? Quais os riscos que estão sujeitos? D. Caso desempenham funções em horários noturnos ou em atividades insalubres ou perigosas, há alguma contraprestação pela condição especial? Em caso positivo, qual o tipo e o valor da referida contraprestação? E. Os beneficiários do programa recebem transporte adequado para a realização de suas atividades? F. Os beneficiários do programa estão sendo submetidos aos cursos de qualificação? Se sim, qual a periodicidade? Há algum gasto de beneficiários para a realização dos cursos? G. Qual a quantidade total dos bolsistas e o valor do dispêndio mensal com o programa? Favor informar a dotação que suporta a referida despesa. H. Estão sendo realizados ou são realizados estudos para aumentar o valor da bolsa concedida? I. Estão sendo realizados ou serão realizados estudos para verificar a viabilidade de conceder outros benefícios aos bolsistas, como cesta básica, por exemplo? Câmara Municipal de Garapava, 11 de abril de 2024. Rinaldo Grogobi, vereador. Gilmar Fernandes, vereador. Carla Adriana Mendonça, vereadora.
Coloco o requerimento 051-2024 em discussão. Coloco o requerimento 051-2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Ata da reunião ordinária, comissões permanentes da Câmara Municipal de Garapava, São Paulo. Local da reunião, Câmara Municipal de Garapava. Data, aos 15 dias do mês de abril de 2024. Horário, 9h25 da manhã. Participantes da Comissão de Justiça e Redação, doutor Edinamara Aparecida Zeta Costa. Presidente, Rinaldo Grogobi, vice-presidente, doutor Márcio Ernesto da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Carla Adriana Mendonça, presidente. Gilmar Fernandes, vice-presidente. Cláudio Reis Vidas Boas, membro. Assessoria Técnica Administrativa do Poder Legislativo, doutora Jéssica Silva Freitas, diretora administrativa, doutor Orlando Farinelli Neto, advogado. Convidados participantes, Carlos Roberto Rodrigues Lima. Pauta, matéria 01, projeto de lei complementar 002/2024 do Executivo, que altera a lei complementar número 45, 3 de junho de 2015, que dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Garapava e dá outras providências. Observações pertinentes. Quanto a este projeto, o ofício 63/24, solicitando novas informações e estimativa de impacto, ainda não foi respondido pelo Executivo. Portanto, resta prejudicada sua análise nesta reunião. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo. Parecer não exarado, aguardando informações. Matéria 02, proposta de emenda à Lei Orgânica 004/2024 do Legislativo que altera a Lei Orgânica Municipal da outras providências. Observações pertinentes. Esta proposta de emenda à lei orgânica foi minutada pelo jurídico da Câmara Municipal. Portanto, o parecer foi feito verbalmente durante a reunião pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Dr. Márcio. Parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio. Parecer exarado, projeto de lei legal sobre o aspecto financeiro e orçamentário, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Matéria 03, substitutivo do projeto de resolução privativa 006/2024, que altera a resolução privativa número 33/1989, de 15 de dezembro de 1989, que dispõe sobre o regimento interno número 1 da Câmara Municipal de Garapava, São Paulo. Observações. Este projeto substitutivo foi minutado pelo jurídico da Câmara Municipal. Portanto, o parecer foi feito verbalmente durante a reunião por sua legalidade e constitucionalidade. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Rinaldo. Parecer exarado pela constitucionalidade e legalidade, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, relator Cláudio. Parecer exarado, projeto de lei legal sobre o aspecto financeiro, orçamentário, acompanhado por unanimidade. Quanto ao mérito, o parecer foi favorável e aprovado. Matéria 04, projeto de lei 005/2024, que estabelece diretrizes para exposição de motivos nas aberturas de créditos suplementares e especiais pelo Poder Executivo. Observações. Este projeto foi minutado pelo jurídico da Câmara Municipal. Portanto, o parecer foi feito verbalmente durante a reunião pela sua legalidade e constitucionalidade. Pela Comissão de Justiça e Redação, relator Dr. Márcio. Parecer não exarado. Dr. Márcio, vereador, fez um pedido de vistas para estudar melhor o projeto. O pedido de vistas foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a senhora presidente da Comissão de Justiça e Redação, doutora Edinamara Aparecida Zé da Costa, encerrou a presente reunião ordinária das comissões. Doutora Edinamara Aparecida Zé da Costa, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Rinaldo Grogobi, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação. Dr. Márcio Herto da Silva, membro da Comissão de Justiça e Redação. Carla Adriana Mendonça, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Gilmar Fernandes, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Cláudio Reis Vilas Boas, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Dr. Orlando Farinelli Neto, advogado da Câmara Municipal de Garapaba. Doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal de Garapaba.
Senhor presidente, diante da importância das matérias e com base no artigo 154, parágrafo 2º do Regimento Interno, requeiro a dispensa do intertício para que o projeto de resolução privativa 006 de 2024 seja colocado em discussão e votação única nesta sessão, e para que a proposta de emenda à Lei Orgânica 004 de 2024 do Legislativo seja colocada na ordem do dia desta sessão em primeira discussão e votação.
Coloco o requerimento verbal de doutora Dinamar em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloco o projeto de resolução privativa 006/2024 em discussão e votação única. E também coloco em primeira discussão e primeira votação a proposta de emenda à lei orgânica 004/2024 do Legislativo. Palavra livre. Concedo aos edis inscritos a palavra por 10 minutos. Por ordem de inscrição, com a palavra o edil Gilmar.
Senhor presidente, nobres colegas, jurídico da casa, funcionário, boa noite a todos, público aqui presente, meu amigo Robertinho, que está aqui hoje, né, Robertinho? Robertinho vai para essa luta agora esse ano, pré-candidato. Eu sempre fui um incentivador que tente mesmo, né, Robertinho? Se é isso que você quer, a gente tem que tentar. Você tem o direito, merece, e é trabalhar, né?
Senhor presidente, eu gostaria iniciar a minha fala aqui, falando aqui da fisioterapia. Eu venho cobrando, como os colegas também, do que estava faltando a fisioterapia, mas hoje eu passei até o recinto e foi resolvido. Hoje, aquilo que estava faltando, já levaram material básico que faltou durante 3-4 meses, mas foi resolvido. Então a gente tem que cobrar, mas quando resolve a gente tem que falar também. Até conversei com o pessoal de lá para que não aconteça mais isto, que antes que termine já pede para fazer a licitação, porque se deixar terminar o material, até que faça a licitação, vai ser mais 2-3 meses para chegar aquilo que está precisando. Então já foi resolvido, graças a Deus, e é isso aí, vamos em frente. Senhor presidente, eu queria falar também sobre o vereador. Às vezes a gente vê aí na rua pessoa que preocupa muito com o vereador. Sempre a gente ouve falar que vereador não faz nada, que vereador só vem aqui na Câmara tomar um cafezinho e que trabalha aí 1 hora, 40 minutos e vai embora para sua casa. E no final do mês recebe aí o seu pagamento, né? E que para muita gente acha que é muito. Eu não estou aqui, às vezes, culpando funcionário da prefeitura, que os funcionários trabalham até, faz mais do que pode. Eu vejo aqui, até tem aqui o colega Zé Aguinaldo, que quando esteve na frente lá do departamento, é uma pessoa que a gente via aí correndo para todo lado, fazendo tudo que podia, mas às vezes não dá para atender todos os pedidos, por falta de condições de trabalho que talvez o município não oferece para o funcionário. Então a gente eu estou falando nisso porque às vezes a gente faz uma indicação, duas indicações, que até indicações que a gente sabe que é possível fazer, não é coisa que é fora da base. E às vezes a gente não é atendido. Inclusive, senhor presidente, eu fiz uma indicação esses dias para trás, até vou ler aqui aonde foi. Espera aí. É lá na rua José Caetano de Menezes. Essa rua é quase ali paralela à rua que dá lá aonde diz que vão ser feitas as casas populares. E essa rua, na minha opinião, é uma rua perigosa. Por quê? É uma rua que ela termina lá no córrego. É uma rua que não tem sinal nenhum, que ali tem que virar à direita, que ali é o fim da rua. E que eu até fui atrás do departamento, fiz por escrito, fui atrás do diretor, para que coloque ali, né, alguma coisa que chama atenção, que evita o perigo de alguém descer de carro ali, às vezes à noite, chovendo, cair dentro do córrego. E vai acontecer isso. Infelizmente, ainda vai acontecer. Simplesmente, eu fui cobrar o diretor, ele simplesmente falou para mim: Gilmar, não vou poder fazer, porque não tem como comprar o material para fazer lá o que você precisa. Então é isso aí que a gente fica às vezes revoltado quando eu escuto falar que um vereador não trabalha. Eu acho que todos os vereadores aqui trabalham, cada um trabalha da sua maneira, e eu falo por mim. E veja aqui os meus colegas também, que sempre fez aquilo, o trabalho de um vereador, que é correr atrás daquilo que precisa, daquilo que às vezes as pessoas procuram o vereador, de fiscalizar, é o que nós podemos fazer. E tem gente que talvez não sabe qual que é a função do vereador. E às vezes até pessoa esclarecida mesmo, não é pessoa que às vezes não tem noção qual que é o trabalho do vereador.
Vereador, o senhor me dá uma pequena parte, um minutinho?
Pois não.
Em relação a isso que o senhor está falando aí, que eu acho que é muito importante estar falando mesmo, porque assim, por mais que a gente trabalha, não adianta. A maioria vai falar aqueles que, entre aspas, não concorda com o nosso trabalho, vai julgar que o nosso trabalho não é bem feito. Então, a gente não vai agradar todo mundo. Mas eu estou explicando para muita gente que conversa com a gente, principalmente aquelas pessoas que trabalham todos os dias, chega tarde na sua casa, é o trabalhador rural, é a dona de casa, que às vezes não tem condição de estar acompanhando. Eu estou pegando até no celular dele, vereador, que no celular deles, e explicando. Você pode ficar o final de semana, dia de semana, entra aqui no Google, tem a página. O senhor entra na página aqui de cada vereador, o senhor vai ver o trabalho dele, que de um ano para cá está sendo colocado. Tem aqui a parte do YouTube, e estou tendo respostas boas, viu, vereador? Tenta passar isso, todos os vereadores aqui presentes, passar, porque a maioria trabalha mesmo. Tem aqueles que preferem ficar em grupos de WhatsApp, né, falando mal de vereador, ainda mais agora na época da política. Igual sempre me perguntam, e aí, vereadora, a senhora vai estar concorrendo de novo, né? Vai, falei, vou, eu estou trabalhando direto, eu não paro, desde o dia que eu tomei posse, e até o último dia que eu vou ficar aqui, seja, se eu não ganhar, né? Seja esse de dezembro, que vai ser o último dia. Então, enquanto isso, todos nós vamos trabalhar. Mas vamos passar para essas pessoas que é importante. Vereador trabalha, todos aqui, cada um de outro modo diferente, mas todos nós merecemos respeito, né, vereador? Parabéns, viu?
Porque talvez hoje o prefeito, às vezes, ele não está acostumado com câmara, que exige que as coisas certas. Eu acho que o prefeito, eles acham que vereador ele manda alguma coisa para cá e o vereador tem que aceitar do jeito que está. Às vezes vem projeto, não tem o plano de trabalho, né? Não tem transparência naquilo que estão mandando para cá. Então, quando ele pega uma câmara, né, que exige as coisas certas, eles, para eles não é bom. Então, eu, como vereador, eu brigo, eu dou valor na nossa classe, apesar que às vezes o próprio vereador não dá valor nele mesmo, porque às vezes tem vereador que fala uma coisa lá no fundo e aqui na frente fala outra, infelizmente, mas eu procuro dar valor no vereador, porque eu sei o tanto que é difícil ganhar uma eleição, e eu sei o tanto que o vereador é cobrado. Então eu não concordo, e brigo com qualquer pessoa. Eu não concordo, eu procuro fazer aquilo que eu posso. Eu nunca deixei de atender aquela pessoa que me procura e que me traz algum problema. Às vezes eu posso até não conseguir, mas eu sempre dou a resposta. Então, por esse motivo, eu acho muito ruim quando eu vou pedir alguma coisa para algum diretor ou para alguém da prefeitura, que eles não dão a resposta para o vereador. E vou continuar brigando. Inclusive, eu até fico sentindo que é uma pessoa que eu acho que é uma pessoa que sempre falei bem dele aqui, é o interventor da Santa Casa. Que eu vejo aí uns áudios dele aí, que aquilo não é coisa de um interventor ficar falando de vereador como ele está falando. Que inclusive ele veio falar que para aumentar a remuneração do vereador teria que ter uma audiência pública, coisa que ele está por fora. Nunca houve audiência pública para aumentar salário de vereador aqui. Inclusive, a gente nunca aumentou salário para si próprio. A gente está fazendo aquilo dentro da lei, que é para a próxima gestão. Então, será que quando vem um projeto repassando um dinheiro para a Santa Casa, tem que ter audiência pública para saber se a Santa Casa merece ter esse dinheiro que nós aprovamos aqui? Eu acho que não, a gente tem que ter, né, aquilo, tem que ter confiança. A gente às vezes aprova um projeto aqui sabendo que aquele dinheiro que está indo para aquele setor está sendo bem servido. Então eu não vejo por que essa implicância tanto com o vereador. Só que eu queria até falar para o senhor Marcelo, eu vou falar diretamente para ele, que é o interventor, que quando a gente vai aprovar alguma coisa, principalmente para Santa Casa, a gente gostaria de ter um plano de trabalho, por quê? Ele mesmo, quando nós aprovamos um projeto aqui, a gente queria que ele colocasse no papel sobre o vale-refeição do funcionário da Santa Casa. E ele falou para nós que não precisava, que ele tinha a palavra e que se nós aprovasse o projeto aqui, no dia seguinte ele estava dando o aumento do salário-refeição lá para o funcionário da Santa Casa. Sendo que isso faz uns 6 meses e até hoje ele não passou. Então é isso que ele precisa ver. Parar de preocupar com o vereador um pouco, senhor Marcelo, e cuidar melhor do funcionário, que eu até acho que da Santa Casa o senhor está cuidando até muito bem. Mas olha para o lado do funcionário da Santa Casa também, que o senhor prometeu que ia aumentar o vale-refeição e não aumentou até hoje. Queria também falar, senhor vereador, senhor presidente, que eu falo todas as vezes aqui, meu sentimento é muito grande, é sobre a Sabesp, vou continuar falando todas as reuniões aqui, que inclusive essa semana eu conversei com um funcionário da Sabesp e ele realmente está triste de ter que ir embora de Garapava. São 6, 7 famílias que estão sendo remanejadas para outra cidade, e isso é uma judiação, porque a gente fala tanto em emprego, tanta empresa em Garapava, e nós estamos deixando, mais uma vez, deixando uma empresa muito boa, que estava fazendo o seu papel, embora da nossa cidade. E queria, para terminar, senhor presidente, falar, gente, está começando agora um ano político. Eu acho que aquelas pessoas que vão disputar a eleição, eu acho que tem que parar de fazer uma política suja, uma política mentirosa que a gente está vendo. Eu estou vendo aí falar que vem uma empresa aqui, né, lá para a área industrial, que vai gerar 150 empregos. Eu acho que no momento não tem condições de vir empresa nenhuma para cá, porque inclusive até a área industrial não está ainda pronta para receber empresa Igarapava. Então, tem que parar de ficar falando mentira por causa de política. Trabalha, gente, trabalha, que quem trabalha, e se for disputar a eleição, eu tenho certeza que vai ganhar, porque aí Deus vai ajudar. Obrigado, gente.
Com a palavra, o Edil Rinaldo.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, assessoria jurídica, funcionários da casa, público presente. Primeiramente, vamos começar com as notícias boas que a gente traz de São Paulo, né, Carla? Graças ao bom trabalho do vereador, que é o que fala que não tira a bunda da cadeira, que não consegue nada para Igarapava, que às vezes gasta mais do que arrecada, como a gente vê falar muito aí, a gente traz da deputada Tainara, 500 mil para as nossas entidades. Graças a Deus aí a gente está lutando, indo atrás, correndo atrás, apesar de entidades acharem pouco, 100, 150 mil reais, que a gente custa conseguir, custa conquistar, e às vezes tem gente que acha 100 mil reais pouco, deveria estar trazendo mais. Então, isso entristece a gente, mas não deixa de deixar lutar, que a gente vai continuar fazendo isso, vai continuar correndo atrás, porque essa é a nossa obrigação. A gente vê a fala do vereador Gilmar, de falar qual que é a obrigação do vereador. E a gente sabe muito bem qual é a função de um vereador. Então, não precisa de ensinar, não precisa falar que vereador tem que ganhar um salário mínimo ou não ganhar nada para poder trabalhar. Isso não é valorizar o trabalho de cada vereador, de cada funcionário do povo que está aqui dentro. Eu acho que o vereador tem que ser bem valorizado, sim, porque a carga que ele carrega é demais. Então, tem que valorizar, sim. E se for para criticar alguém, que critique, dá nomes de quem está sendo criticado. Não generalize todos, porque cada um sabe da consciência do que está fazendo, da responsabilidade que está executando. Então, eu acho primordial o nosso trabalho. E a gente tem, pelo menos no meu pensamento, acho que a mentalidade dessa casa foi mudada nos últimos anos. Pelo menos, como diz o Gilmar, é uma casa que discute, uma casa que tem uma assessoria jurídica boa, que faz e dá um acompanhamento necessário para que a gente possa tomar decisões legais e sem imparcialidade, onde vai atender sempre a maioria e não um grupo pequeno e um grupo de jogo de interesses. Então, esse é o nosso trabalho. E a gente vai continuar lutando da forma que a gente achar melhor, desde que atinja a maioria. Então, eu tenho muito orgulho do trabalho que eu aprendi a realizar. A gente pode errar por falta de experiência, agora por omissão, nunca. Então, a gente vai continuar batalhando. Como funcionário, eu sei que eu não posso dar o meu melhor, porque o meu melhor é dentro da área que eu tenho mais domínio. Como eu não posso, eu faço do meu trabalho de vereador o dobro. Então, eu me desdobro para que eu possa estar realizando uma maneira de ajudar a cidade, de ajudar a administração. Então, da minha forma que eu achar melhor. Trago aqui o recado do presidente do sindicato, Luciano Cruciol. Hoje, em loco, estive lá, até convidei alguns vereadores para estar lá levando a autorização dos alunos. Agora os ônibus estão pegando os alunos lá, graças a Deus. Quero agradecer aí o trabalho do Germano, que prontamente atendeu eu e Gilmar a semana passada lá, mesmo com todo atarefado da forma que ele está lá. Ele deu a atenção necessária para esse pedido muito importante, coisa que o nosso chefe de transporte não deu, né, Gilmar? Nem preocupou em falar para nós, não, isso aqui não é problema meu, resolve em outro departamento. Então vamos procurar o departamento, como o Germano bem atendeu a gente, que sabe realmente o que é o trabalho de vereador e sabe valorizar o trabalho do vereador quando é procurado.
Uma parte, vereador.
Seja à vontade.
Eu gostaria também de não deixar passar e agradecer aqui a nossa colega Dila, que quando nós estávamos lá falando com o Germano, ela também estava também preocupada, ligando para ele, né, como todos os vereadores também falou, tentou Sim. falar, e foi uma coisa que foi resolvida com a união de todos os vereadores.
Exatamente.
Né? Então, isso aí é bom quando, às vezes, a casa, os vereadores todos, né, preocupam com a causa dessa. Muito obrigado.
Então, Deus agradeceu a todos os vereadores, porque cada um fez para que tivesse êxito hoje. Então, os meninos estavam lá todos alegres, o ônibus parou. Eu estou muito preocupado lá, porque o movimento que tem lá naquele horário, gente, quem puder ir lá ver, é muito perigoso. Eles ficam ali e o movimento é muito grande. É uma coisa que a gente tem que pensar, o que a gente pode fazer por eles no futuro. Então, em relação, eu vou dar uma passadinha aqui realmente pelas nossas conquistas. Eu fiz um resumo aos meus colegas.
Reinaldo, você me dá uma parte aí.
Seja à vontade.
Obrigado. Quanto ao ônibus lá da ETEC, eu estive lá também conversando com o diretor lá da educação, o Germano, né? Nós fomos lá na garagem, na Sertran, e o que eu percebi? Que estava havendo uma falta de comunicação. Foi essa falta de comunicação que complicou todo esse trajeto aí, esse corte do ônibus. Mas agora deu, falei com o Germano hoje, né, também estive lá hoje de novo, e deu tudo certo, graças a Deus. Os meninos agora vão poder fazer tranquilamente o curso. Obrigado.
Parabéns, Cláudio. Eu acho que é o que você falou, se tivesse um pouquinho mais de diálogo, não precisava chegar na situação que chegou. Mas, graças a Deus, foi tudo resolvido. Acho que cada um fez a sua parte para que pudesse ter êxito, e os beneficiados foram os alunos e o projeto. Nanau, Carla, Gilmar, Dila, se eu estiver faltando alguma coisa aqui, vocês me corrijam. Porque a gente fez um levantamento aqui das últimas conquistas de todos. Porque eu não falo deste vereador, sim do grupo. Então nós somos um grupo aí forte, um grupo que corre atrás, que faz as agendas, que vai lá em São Paulo sem depender de ninguém. E acho que a gente já conquistou bastante perante aquilo que dizem que a gente não fez nada por Igarapava. André do Prado, R$300 mil. Rafael Silva, R$650 mil, que foram as duas ambulâncias e um ônibus. Ainda vou chegar no Ricardo Silva ainda. Alex Madureira, 50. Adriana Borgo, 90. Alexandre Pereira, R$250 mil. Roberto Engler, em 2021, R$250. Átila Jacomus, que foi agora, R$100 mil para a saúde, para Santa Casa. Paulinho da Força, R$150 mil para Santa Casa também. Ricardo Silva, mais de R$1.200.000 em relação a ônibus, as entidades que ele assistiu. Orlando Silva, R$242 mil. O Engler, da Autoclave, R$150 mil para a Santa Casa. O Arnaldo, R$300 mil. E a Tainara, que agora fez realizando com R$500 mil, totalizando quase R$4.5 milhões. Nos últimos 3 anos aí que a gente conquistou, que a gente labutou, que a gente correu atrás. Então, isso é importante, isso é o trabalho do vereador, isso é a função do vereador. Mesmo que, eu torno a falar que achem pouco, mas é o que a gente consegue batendo de porta em porta e levando o prato para conseguir alguma coisa. Que a gente não depende de programa de governo, a gente não depende de prefeito para conseguir as coisas. Então, a gente vai na labuta e na insistência. E eu acho que R$4.5 milhões é muita coisa para esse primeiro mandato de vários vereadores que a gente conseguiu conquistar. Então, a gente vai fazer o levantamento e passar para aquelas pessoas que estão com pouco esclarecimento, principalmente esses R$150 mil do Paulinho da Força, do Alexandre Pereira, que foi para o AVCB da Santa Casa, que até hoje eu acredito que não tenha colocado em prática ainda, porque é 150 mil conquistado por esse vereador, que até agora, acho que não, que a gente até pode perguntar para o Marcelo, em relação a essa, se já está com a... uma autorização de utilizar dentro da VCB dos bombeiros lá na Santa Casa. Eu sinto dizer, mas eu não escutei o que ele falou. Alguém pode? Pode ir? Mil perdões, é que eu não escuto. Se não falar dentro, eu tenho problema de audição. Você me desculpe. Depois você me fala, eu pergunto para você. Só para terminar, porque o tempo está terminando, eu só queria finalizar em relação ao que está acontecendo agora dentro das cotas de gênero. Então, foi pronunciado o meu nome na sexta-feira, que a gente foi falado do nosso amigo lá do rádio web, do Mário, e a gente lá de São Paulo, a gente passou o que a gente havia conquistado para Garapava. E, infelizmente, ou felizmente, não sei como é que estava a situação, a gente estava lá, a Aninha, dando a entrevista da rádio. Então, foi como falar, dar um tapa na nossa cara de certas pessoas em rede social, falar, está lá o Rinaldo, torcendo para os vereadores saírem. Então, eu acho muito feio a maneira de pronunciar dessa forma. A gente não está torcendo ninguém para sair. Se tiver coisas erradas, que paga aquele que esteja errado. Porque eu me coloco na situação de vocês, principalmente do meu amigo Fred, que eles falaram que eu estava torcendo para o Fred sair. Como eu falei do seu nome, eu ia para lá. O Fred é uma pessoa sensata, um vereador que tem palavra, que a gente aprendeu a conhecer, que a gente aprendeu a trabalhar junto, e a gente está colhendo frutos desse bom trabalho. Agora, dizer que eu estou torcendo para cada um sair, de forma alguma. Cada um é dono dos seus atos, das responsabilidades que assumiu no tempo atrás, que infelizmente vocês foram jogados nisso que está acontecendo. Porque eu passei por isso em 2021. Não tem vergonha de falar, não. Porque só que no meu partido, no Solidariedade, teve uma pessoa que não pôde terminar a campanha, que foi pressionada lá fora, na rua, que vira ela, falou assim, você vai ver acabar essa campanha, o que eu vou fazer com você? Ela teve problema de depressão e não pôde sair de casa. Então eu sei do que vocês estão passando, e eu passei nisso aí, durante 4-5 meses eu criei uma ansiedade e uma pré-depressão também. E quem arcou com as despesas de advogado fui eu. Não foi como foi falado em certos grupos aí, que eu dependi do meu cunhado Sheikh, que foi o presidente do Solidariedade, muito bom presidente, porque foi quase o único partido que prestou conta, que não teve um centavo devendo na hora de prestação de contas eleitorais. Então, devido ao belo trabalho do Sheikh e do Esquerdinha. Então, nosso partido, como foi falado pelo prefeito também, em rádio, que o partido do vereador Rinaldo Gobi, é uma ação, para o meu é outra diferente? Não, no meu partido não se coloca dúvida nenhuma, porque não teve mulheres que não foram compactuadas com aquilo que a mudança que a gente queria. Foram chamadas mulheres que queriam a mudança, que assumiram o compromisso com a esquerdinha e foram até o final. Então não façam comparações e não criem problemas de família. Em rede social não converse com quem você não tem domínio. Sou muito grato ao Sheikh, sou muito grato ao esquerdinha. Agora, falar que eu dependi de Sheikh, que dependi de esquerdinha, não. Nós fomos até o advogado e eu paguei o advogado. Foram 10 mil reais que eu paguei para me defender. E graças a Deus eu estava certo. O bom advogado, Dr. Ramires Neto, defendeu a minha causa e a gente conseguiu sair ileso disso. Agora, não vem falar que eu dou tiro no pé do Fred, que eu não subvalorizar a Solidariedade. Está aí as verbas que o Solidariedade deu para a cidade, para Santa Casa, para a saúde, que a gente fez um bom trabalho dentro de Garapava até agora. Agora, falar do vereador é fácil, falar da família do vereador é fácil. Agora, venha vivenciar aqui o que a gente está passando. Eu tenho certeza que se essa Câmara tivesse 11 canetas de poder, Garapava seria diferente. Agora, é uma caneta que manda, são 11 que pede. Agora, a gente precisa fazer algo mais para melhorar isso aqui. Boa noite.
Boa noite, novos colegas, assessoria jurídica, funcionário da casa, público presente e também aos que nos assistem em casa, meu muito boa noite. Vereador Gilmar, eu vou nos falando de raciocínio aí, quanto à fisioterapia, antes tarde do que nunca, cumprir com a obrigação deles, eles têm que cumprir mesmo, igual o senhor falou, 3-4 meses faltando material básico, é inadmissível, que eles possam aprender com o erro e que não cometa o mesmo erro novamente. Quanto ao interventor da Santa Casa, de falar de vereadores, disso ou daquilo, para mim nem me afeta. Para mim o que ele fala a meu respeito, ou deixa de falar, não vai me agregar em nada na minha vida. Não paga minhas contas,
não ponho comida dentro da minha casa, e a ele, meu máximo respeito e admiração pela pessoa. Agora, quanto ao que ele fala, para mim, nem fede nem cheira. É mais um ser humano falando do outro, que faz parte do dia a dia, faz parte da política. Falar da gente é fácil, difícil é ser a gente. Falar de um vereador é fácil, difícil é ter coragem de pôr o rosto e sair candidato. Ganha eleição, senta na cadeira e faça o trabalho como vereador da forma que achar que deve. Mas quanto a pedrada, críticas, vai sempre fazer parte. Isso aí não me afeta, tem meu máximo respeito, gosto da pessoa dele. Acho que o comentário dele foi infeliz, mas faz parte, ela é livre, é o livre-arbítrio, é democracia. E tem o direito de expor e falar, desde que não ofenda. Se for sem ofensa, que continue. Isso aí para mim, respeito os demais, mas para mim é diferente. Quanto ao Vale, ele precisa relembrar mesmo. Vou falar abertamente. Quando esta Casa de Leis votou o projeto para quitação de parcelas que estavam em dias da CPFL, ele fez compromisso verbal com todos que adiantando essas parcelas, quitando essa dívida, a saúde financeira da entidade, da Santa Casa, melhoraria mais do que já está. E aí sim, sobraria recurso para uma manutenção de um ar-condicionado, a manutenção de um aparelho, mas o ponto primordial seria o aumento do vale alimentação dos servidores da Santa Casa. E se eu estiver mentindo, ele pode vir, fazer um ofício, ou se precisar, eu faço convocação para ele poder me desmentir em tribuna. Ou qualquer outro vereador que eu estiver mentindo também, que tem total liberdade de me corrigir. Inclusive, foi questionado em tribuna, eu, na palavra livre, e ele sentado perante a maioria de muitos funcionários da Santa Casa que aqui estavam. Robertinho Campione é um deles, que estava ali sentado e participou da conversa. Muito bem falada, por sinal. De antemão, adianta vocês que encaminhem o ofício a ele. Como o ofício não tem obrigação de leitura, eu não coloquei para leitura para não falar que estaria fazendo politicagem, né? Mas como foi feito alguns comentários, vou lembrá-lo. Ofício 059-2024. Senhor Marcelo Menezes, interventor de Santa Casa de Garapava. Digníssimo senhor, cumprimentando cordialmente este vereador presidente da Câmara Municipal de Garapava, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria solicitar que, tendo sido aprovado o reajuste no vale alimentação dos servidores públicos municipais, o que não atinge os funcionários da Santa Casa, e também dado ao bom momento financeiro vivido pela entidade, graças à sua atual administração, nada mais justo do que estes funcionários sejam beneficiados com um aumento no valor do benefício, sendo este um tema já citado em reuniões e conversas informais e que sim dará funcionários da Santa Casa um vale alimentação com um valor mais digno e com que consiga suprir e se condizente no momento da aquisição de sua alimentação básica. Sem mais, para o momento, despeço-me de Vossa Senhoria com os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Carlos Roberto Rodrigues Lima. O mesmo encaminhou também uma resposta. Em resposta ao ofício da Câmara dos Vereadores de Garapava, número 059-2024, encaminhada à Santa Casa Misericórdia de Garapava, venho pelo presente primeiramente agradecer ao reconhecimento do nobre presidente da Câmara de Garapava pelo bom momento financeiro que vivemos. Momento este que só se faz possível com o trabalho em conjunto de toda a equipe. Equipe essa que trabalha de forma una para a melhor de nossa entidade. Sabemos que o trabalho para proporcionar para Santa Casa Misericórdia de Garapava uma boa saúde financeira, onde ainda não atingimos aquilo que almejamos, mas estamos trabalhando para isto com certeza e que estamos no caminho certo. Aproveitamos ainda a oportunidade para informar também ao novo presidente da Colenda Câmara que nos próximos dias será protocolado junto à Casa de Leis um novo plano operativo, no qual o mesmo resultará em grandes melhorias para toda a população garapavense, assim como para os nossos dedicados e empenhados colaboradores. Reconhecemos que o aumento no vale alimentação dos funcionários públicos é muito digno e merecido, razão pela qual estamos trabalhando para aumentar também o de nossos colaboradores. Contamos com a ajuda dos novos vereadores para alcançarmos isto, pois em diversas reuniões e conversas informais, os novos vereadores já demonstraram apoio a esta luta. Portanto, de antemão, já queremos agradecer o apoio da Colenda Câmara Municipal de Garapava. Estamos certos de que contaremos com o vosso apoio para o aumento do vale de todos os nossos colaboradores. Sem mais, ficamos à disposição e aproveitamos a oportunidade para destacarmos protesto de mais elevada estima e consideração. Santa Casa de Misericórdia, Marcelo Menezes. Mas muito me surpreende o discurso barato, demagogo, que estava cansado de saber que tinha publicado no Diário Oficial o aditivo do plano operativo do convênio de Santa Casa, por mais 2 meses, que terminaria agora dia 8 de abril, e foi se estendido até dia 7 do 6, assinatura dia 5 de abril, ou seja, será que vai demorar mais 2 meses para começar em pensar nos colaboradores da Santa Casa? Para de demagogia barata, falar dos outros é muito fácil, fazer aquilo que é de competência, que está na sua competência para fazer, por que que não faz? Porque foi falado, o projeto foi aprovado, sobrou-se o recurso, então explica para os servidores aonde foi aplicado, porque foi falado. Ele só não pôde colocar no projeto, mas foi falado que ele daria esse vale alimentação. Já tem mais de 6 meses, agora eu encaminho o ofício, ele responde o ofício, que vai encaminhar nos próximos dias. Mas acabou de publicar, ué. Tá lá, é claro, é transparente, não é eu que estou falando, não, tá lá. Então tem que ir lá nos funcionários da Santa Casa e falar, ó, infelizmente está acontecendo isso, eu não vou poder dar o aumento do vale alimentação, e eu não estou aguentando, os vereadores estão me cobrando. Tem que falar, porque fala que a gente não trabalha, que a gente não cobra, que a gente não fiscaliza, que a gente só bate em saúde. Foi falar que este vereador que só bate na saúde, pelo contrário, podem falar o que quer, cada um é livre de expor aquilo que pensa, mas não vai me atingir, até porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Ser igual é muito fácil, difícil é ser diferente, difícil é fazer diferente. Vai falar aí que eu não faço nada, pode falar, mas não vai falar que eu fui aí pedir favor ilícito, que eu fui pedir algo imoral, que eu não fui pedir algo para mim. Luto e cobro, e também ao mesmo tempo cobro a saúde, cobro, mas também na hora de representá-los, sou um dos primeiros desta Casa de Leis, com respeito aos outros 10 colegas, a expor minha cara e falar, estou com vocês, estou do lado de vocês, aqueles que se sentirem representados pela minha pessoa, que nem Deus agradou todo mundo, eu não vou ser diferente. Aqueles que se sentiram, de certa forma, representados por mim, eu tenho certeza que na maioria deles, realmente se sentiu representado e foi representado. E foi assim em todas as lutas da área da saúde aqui dentro dessa Casa de Leis. Foi assim em todos os planos operativos dessa Casa de Leis, em todos os convênios firmados dessa Casa de Leis. Este vereador, estando presidente das comissões, lembrar o senhor interventor, que por diversas vezes foram em redes sociais falar que o presidente das comissões estava pedindo vista em projetos, que não me arrependo de ter pedido vista, que hoje eu tenho argumento legal, jurídico e melhor, argumento moral de falar, eu estava no caminho certo, eu fiz aquilo que deveria ter sido feito há muitos e muitos anos atrás e não, aqui nunca se foi feito. E agora quando faz está errado, pois vou continuar fazendo. Chegou aqui qualquer projeto duvidoso ou que possa ser melhorado, a forma de melhorar por essa Casa de Leis é pedindo vista, é pedindo informações, é criando emenda e sendo respeitado o Estado Democrático, sendo respeitados os poderes, Executivo e Legislativo, 2 poderes que caminham juntos, mas ambos distintos. Então que pare com a demagogia barata, com politicazinha mentirosa. Fala a verdade. Falar que a gente não trabalha é fácil, mas fala também que a gente cobra vocês aí, ué. Por que que não foi em rede social explicar para a população por que que os pacientes estavam indo fazer tomografia em São Joaquim da Barra, em Ituverava? Sendo que a gente tem um aparelho de tomografia aqui dentro da Santa Casa, aprovado pelo plano operativo por esta Casa de Leis. É isso que eles têm que falar, é isso que eles têm que corrigir. E não estou falando aqui dos profissionais da Santa Casa, não, que eles são heróis. Trabalham e trabalham muito. Estou aqui cobrando pela melhor valorização dos mesmos. Uma melhor valorização dos funcionários da Santa Casa. De forma unânime entre todos os funcionários. Não é para um ou para outro, não é para todos. Do primeiro ao último. Porque o vale alimentação lá não é só para um. Não é só para os que gostam e para os que não gostam. É para todos. Então que possa resolver, uai. Porque até então ia mandar o plano operativo para essa Casa de Leis, já não vai mandar mais. Prega-se aí que o plano operativo que essa casa aprovou era barato, ficou ruim, mas o mesmo vem sendo renovado em forma de decreto diariamente, a cada 2 meses, a cada 3 meses, está se renovando. Como é que se renova aquilo que está ruim? as contas não fecham, ué. Ou está chamando de bobo, ué. Se está ruim, se está pouco, se está barato, por que não melhorar no plano operativo? Não, vamos aumentar o plano operativo, vamos colocar os 3 médicos, igual foi sugerido pelo próprio presidente da Câmara, estender os 3 médicos pelo menos às 12 horas, todos os dias, inclusive fim de semana, estender um terceiro médico, pelo menos no período noturno, pelo menos até às 10 horas, meia-noite que seja. Tudo isso pode estar discutido dentro do plano operativo, mas aí não mandou. Renovou o mês que está lá. Eu não estou entendendo, as contas não fecham. Falar dos outros é muito fácil. Falar de outros interventores que esteve lá com 200 mil por mês era fácil, aí. Faz agora com 1 milhão por mês, fora os convênios firmados, aí. E fala que estou mentindo, pelo amor de Deus, aí. Agora vem com demagogia, falar que fulano trabalha, como se fosse um herói. Não, respeita. Respeita para ser respeitado. Quem fala o que não deve, escuta o que não quer. Obrigado. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de resolução privativa 006-2024.
Projeto de resolução privativa 006-2024, que altera a resolução privativa número 33/1989, de 15 de dezembro de 1989, que dispõe sobre o regimento interno número 1 da Câmara Municipal de Garapaba, São Paulo.
Coloco o projeto de resolução privativa 006-2024 em discussão. Coloco o projeto de resolução privativa 006-2024 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Projeto aprovado. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica 004-2024.
Proposta de emenda à Lei Orgânica 004/2024, que altera a Lei Orgânica Municipal e dá outras providências.
Coloco a proposta de emenda à Lei Orgânica 004/2024 em primeira discussão. Coloco a proposta de emenda à Lei Orgânica 004/2024 em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Proposta de emenda aprovada em primeira votação.
Senhor presidente, solicito a dispensa da publicação da redação final dos projetos de resolução privativa 006 de 2024, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno.
Coloco o requerimento verbal de edil doutora Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal de edil doutora Edinamar em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Coloco em discussão a redação final do projeto de resolução privativa 006-2024, nos termos do artigo 185 do Regimento Interno. Coloco em votação a redação final do projeto de resolução privativa 006-2024. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Os contrários, queiram se manifestar. Redação final do projeto, aprovado. Antes de terminar a presente sessão, coloco na ordem do dia da sessão ordinária de 29 de abril de 2024, em segunda discussão e segunda votação, a proposta de emenda à Lei Orgânica 004-2024. E nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.